A WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal, apresenta o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Apoio Rádio Nacional.
Apresentação Mara Régia.
Olá, amigas e amigos. Mais do que em qualquer dia do ano, neste 31 de dezembro, queremos renovar nossa esperança de futuro ao som das vozes dos animais e das crianças, é claro.
É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem.
Seja assim, um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilha mais que uma lembrança. Será a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Será que chega o tempo de julgar tanto.
Que ao lado da bicharada elas nos ajudem a dizer adeus para o ano velho. Velho e o novo, as lembranças que sempre se farão presentes na nossa lembrança. Por exemplo, a visita que o nosso programa fez no mês de outubro desse ano à Escola Municipal Leonardo Boff em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para conhecer mais de perto o trabalho de alunos e professores na trilha da educação humanitária. Vale a pena ouvir de novo.
Bem pelos caminhos da reportagem, a Ana Cristina, da Anima Vida, nos traz aqui na BR-040, na região serrana do Rio de Janeiro, para visitar a Escola Municipal Leonardo Boff. Opa, a porta está abrindo, estamos entrando. Ih, estamos sendo recepcionados pelo Beethoven. Tudo bem? Como é que vai? Adriana, muito prazer. Então, nós temos aqui o Beethoven. Né? Conta a história do Beethoven para o pessoal, Ana.
Beethoven, a diretora mora ao lado da escola, uhum. Beethoven pertence a ela, uhum. É um cão já idoso. Uhum. E a Belinha foi salva da lata do lixo.
É,
a Belinha foi jogada
tá
na lata do lixo, uhum. E que os alunos incentivaram a escola, uhum, a recolher e adotaram a cadelinha, que circula livremente pela escola.
Pois é, que bom. E é justamente desse contato que nasce a educação humanitária, não é isso?
É isso mesmo.
Essa escola toda ela já foi capacitada pela já. WSPA Brasil em educação humanitária e estará vivendo agora uma segunda etapa, não é isso?
É, agora a gente está trabalhando direto aqui dentro, fazendo um trabalho direto com as crianças, duas vezes por semana. Optamos pelo livro Tribunal dos Bichos, que quarto e quinto anos estão fazendo a leitura prévia do livro, e a gente está pensando na teatralização depois desse livro, ou usando os alunos como atores mesmo, ou usando fantoches. Isso a gente ainda não decidiu, porque como é uma escola com crianças em alto risco social, a gente tem que buscar caminhos, tem que buscar formas de chegar a elas, e os animais vêm se mostrando realmente um ótimo agente de ligação é nosso com o grupo das crianças.
Au, au, au.
Miau, miau, miau.
Cocorocó, o animal é tão bacana, mas também não é nem um banana.
Em reconhecimento ao belo trabalho da equipe da Escola Municipal Leonardo Boff, no final desta edição, nós vamos ouvir o próprio Leonardo falar do orgulho que tem em prestar seu nome a uma experiência pedagógica tão inovadora e bem-sucedida. Por ora, de olho no relógio, vamos às últimas notícias desse ano de 2011 sobre a vida animal. Notícias que fazem também a pauta de fim de ano do Ola, uma publicação da WSPA Brasil, que tem por objetivo reunir e analisar o universo da legislação animal no Brasil. O Ola é um importante instrumento de diálogo com os poderes constituídos, em especial com aqueles que nos representam no Congresso Nacional. O Ola é um boletim que monitora e discute os projetos que estão em andamento, as mudanças de leis e também as descobertas científicas que ajudam o legislador a entender o modo de vida dos animais e suas necessidades.
Na trilha da notícia, fatos em foco sobre a vida dos animais.
Sob a batuta da jornalista Regina Macedo, editora-chefe do Ola, vamos aos principais destaques da última edição do Observador da Legislação Animal.
Bem, grande destaque da nossa matéria principal é a questão dos maus tratos, a questão de como a sociedade vem reagindo aos maus tratos contra animais, principalmente os cães e gatos, que estão tão próximos das famílias. Hoje a sociedade reage de uma forma muito intensa, principalmente em casos de extrema crueldade, como cachorro arrastado, atado a um carro, arrastado, despedaçado, o outro enterrado vivo, e as mídias abrem grande espaço, e as redes sociais, grandes reações da sociedade, dos protetores, das ONGs. Paralelamente, o que temos que questionar, e o Ola convida a essa reflexão, é em que medida esse grande espaço conquistado pelo assunto reflete no comportamento cotidiano das pessoas em relação aos animais. Porque muita gente que se comove e protesta quando um animal é despedaçado pelo seu próprio dono, arrastado...
Agora tivemos mesmo... Mais recentemente, o caso da Yorkshire, né?
Uma Yorkshire espancada até a morte. Muita gente que se comove com um episódio é capaz de cometer atrocidades contra o animal. Ela, por exemplo, se comove ali olhando a televisão e esquece que no fundo do quintal ela tem um acorrentado. Por quê? Porque certas práticas, como acorrentar um animal, como usar um animal para guarda, alugar um animal, essas práticas são tidas como corretas, como aceitáveis. E um outro aspecto que o Ola vem frisando muito, discutindo muito, inclusive na entrevista da advogada Vanice Orlandi, que é presidente da UIPA, ela frisa muito bem: a sociedade precisa cobrar coerência das autoridades, precisa cobrar celeridade das autoridades no tomar providências e precisa conscientizar as autoridades que o animal merece todo respeito. Porque na hora que um humano maltrata um animal e ele está na frente de um juiz, de um promotor, de um delegado, esse delegado, num comportamento extremamente antropocêntrico, ele fala: ah, mas era um cachorro. Ah, ele nunca providenciou assistência veterinária, porque ele não tinha dinheiro, né? Então, você nota uma certa incoerência da sociedade no trato. Ao mesmo tempo que se comove, maltrata. Né? Ao mesmo tempo que faz um abaixo-assinado, também despreza o animal que está no convívio da sua família. E a gente tem esperança, e fora isso, os retrocessos, né, que a gente tem, que atinge o meio ambiente, os animais, a biodiversidade como um todo.
Nossa, o Código Florestal, que peleja, né? Para acabar aprovado no Senado, que era o que a gente mais temia, né?
Voltou para a Câmara, vai acabar aprovado, todo o retrocesso vai acabar aprovado na Câmara também, pela força dos ruralistas, e que ou a gente acorda ou a gente acorda. Nós precisamos de reflexão, nós precisamos observar o que está acontecendo, o que estão fazendo com a gente. É Belo Monte, são dezenas de pequenas usinas estragando o Pantanal todo, são outras estragando rios da Amazônia. Belo Monte é emblemático, né? Todo mundo luta, ah, vamos acabar. Então nós temos que questionar profundamente. Eu acho que a melhor, são alguns pontos, um dos pontos, educação humanitária, educação para o meio ambiente, educação para a questão animal nas escolas. E outro aspecto é cada um de nós refletirmos na pegada que nós estamos deixando. Eu reciclo o meu lixo, Eu consumo desbragadamente, eu vou pro shopping, aí eu comprei um celular há um mês, mas já saiu outro. Eu comprei um computador faz 3 meses, mas já saiu outro. Vou trocar de carro, vou trocar de sapato, vou trocar... É muito legal a gente consumir, mas com um mínimo de consciência. Lendo o rótulo, se questionando para onde vai isso depois. E isso se estendendo a tudo e principalmente aos animais, que são nossos parceiros de jornada na Terra.
Pois é, por tudo que já dissemos, 2011 efetivamente não foi um bom ano para a causa animal. O que esperar de 2012, quando teremos, dentre outros importantes eventos no Brasil, a Rio+20, que é para revisar, inclusive, todos aqueles acordos e agendas que fizemos há 20 anos na Eco 92.
Sendo sincera, eu acho que a gente pode esperar muito pouco. Ou a gente acorda, ou não vai mais dar, não dá mais tempo. 194 chefes de Estado se reúnem, como se reuniram agora, né, para discutir clima na COP17. E vamos fazer assinar um grande acordo em 2017, para ele passar a ser cumprido em 2020. Se a gente brincar, a gente não vai ter terra, planeta para cumprir, né? Os grandes acordos, são muito simpáticos os grandes acordos, os representantes do governo brasileiro vão lá, são super aplaudidos, porque eles são sempre muito avançados nas propostas deles, e aí aprovam o Código Florestal aqui dentro. Então, essas dicotomias, essa forma de comportamento, essas contradições que você vê nos próprios governantes, nós temos que dizer não. Sem esquecer, Maria, que nós temos um outro acontecimento fenomenal em 2012, que são as eleições para vereador e para prefeito. Escolha o seu futuro também na urna. Saiba votar. Pesquise. Sabe, veja o passado de quem é, se ele já é um vereador, se ele já é um prefeito, veja o que efetivamente, tira as máscaras, tira. Hoje em dia, os meios de comunicação, Facebook, internet e tudo, está ajudando muito. Raramente alguma coisa fica escondida hoje em dia, né? Sempre tem uma câmera oculta, sempre tem uma câmera escondida, sempre tem alguma coisa, alguém no Facebook. Então, hoje tudo é revelado, saiba usar a informação, saiba raciocinar, saiba sentir se aquela pessoa vai merecer novamente o seu voto ou se você precisa escolher outro. E esse outro, quem é, o que faz? Não tenha vergonha, sabe? Porque de perguntar, de conversar, de mandar e-mail, de escrever no Facebook, sabe? De perguntar, olha, prometeu isso e não fez, ou então eu achei que o senhor não fez direito, sabe? Eu acho que essa é a grande ferramenta que nós temos na mão. Além da educação, essa é a grande ferramenta, é o voto. Não dá para dizer, não vou, sou apolítico. Não, no momento que você acorda e você diz se você vai tomar Toddy ou café com leite ou café, se você vai andar num carro extremamente poluente ou se você mandou regular teu carro, tudo isso são atitudes políticas. Então, faça o mesmo na urna.
O homem é um animal político e, em nome dessa nossa condição animal, eu quero aqui bancar a cachorrinha mais simpática com meu rabinho abanado para você, Regina, e também uma lambida das gatas que, tenho certeza, na sintonia do nosso programa, estão agradecendo muito as suas palavras nessa entrevista.
Muito obrigado, um abraço a todos. É um momento de muita paz, da necessária reflexão e um novo ano com ação positiva, sempre positiva, em todos os momentos, no seu cotidiano. Porque o falecido Quercia, o velho Quercia, dizia: as pessoas não moram na federação e nem no estado, elas moram no município. Atue muito fortemente no seu município.
Maravilha, eleições, vem aí. Feliz 2012, Regina.
Para todos, feliz 2012.
Pois é, que todos os seres do planeta tenham paz, amor e prosperidade em 2012. E, por favor, vamos adotar de uma vez por todas a compaixão.
A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. A frase é do cientista Charles Darwin. Se você pensa como ele, parabéns, você está no caminho certo.
Trilha Animal, ciência e vida nas ondas do rádio. Realização da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.
Bom, eu queria colocar no ar aqui o recado de Márcia Dias, amiga dos animais, com relação aos fogos. Esse foguetório que acompanha a passagem de ano, ele é absolutamente ensurdecedor para os nossos cães e os nossos gatos. Diga lá então, Márcia.
Pois é, não sei se o nosso ouvinte domina essa informação, mas os animais, eles têm a audição muito mais aguçada do que a nossa. Então, fogos de artifício nesse período do ano estremece com o organismo de um animal. Alguns podem até morrer de parada cardíaca e tudo mais. E há algumas recomendações básicas. Você cria cães, cria gatos, até quem tem animais de pasto, né, rebanhos inteiros, tem que tomar todos esses cuidados. Animais domésticos em casa, cães e gatos, não devem ser mantidos em guias, né, no horário do estouro dos fogos. Por quê? Porque eles podem se enforcar nessas próprias guias, tá? Ideal é que a gente mantenha em banheiros fechados, em locais bem fechados, longe de muito barulho e escuro, até para ele não se intimidar com os fogos, a claridade dos fogos, e ainda estar num ambiente claro.
Eu já vi muitas vezes animais serem atropelados, porque no momento do foguetório ele fica baratinado e ele cruza a rua, pode estar vindo um carro e ele, nossa mãe do céu, e ele não enxerga nada, ele quer fugir daquele alvoroço, daquela gritaria, daqueles fogos, não é?
E a gente tem que ter na mente que o animal não age por racionalidade, sim por instinto, né? A fuga dele é correr desesperadamente. Então, a orientação essencial para os animais domésticos é que você prenda-o em lugares fechados e com o menor ruído possível, tá? Uhum. E aí você até pode comemorar dentro da sua casa tranquilo, você não vai ter o problema. Porque se deixar ele solto, ele vai escapar, vai encontrar uma janela na hora dos fogos. E aí o atropelamento, infelizmente, é a pior parte.
E aí não há ano novo que segure a nossa dor, a nossa tristeza, não é? E fica então o alerta, inclusive para você que está pretendendo passar o Réveillon na casa de alguém e já fez a sua mochilinha e dentro colocou alguns fogos de artifício. Todo cuidado é pouco com as crianças e com os animais. Tem que perguntar, inclusive, à dona da casa, né? Para a gente ser bem recebido, porque onde é que já se viu? Se uma casa tem animais, certamente esse não é um ingrediente que você deva levar para essa festa, né?
Verdade. Vai às praias, vai para as áreas específicas, fazer esse movimento com os fogos. Se possível, deixar longe de crianças e animais é o mais correto.
Pois é. A bicharada agradece, Márcia Dias, sua participação. Beijo, feliz ano novo!
Beijo, Mara.
Bem, e na trilha das mensagens que estamos recebendo das amigas e amigos desse nosso programa, compaixão é a palavra mais constante.
Adeus, ano velho, feliz ano novo.
Que em nome dela possamos estar unidos em 2012. Feliz 2012 às equipes da Rádio Nacional AM de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia. Feliz Ano Novo também para as amigas e amigos da Rádio Difusora de Macapá, no Amapá, e Rádio Afuá, no Pará. Sem falar das equipes da Rádio Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para todos vocês, votos de amor e paz. Muita paz e muito amor. E nosso abraço mais fraterno para o pessoal da Rádio Escola da Família em Santo André, São Paulo. Alunos, professores, em especial ao amigo e colaborador do nosso programa, Fowler Braga, ele que é coordenador do Projeto Focinhos Gelados em São Paulo. Um abraço e o nosso desejo profundo de muita paz para você, meu amigo.
Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança.
sob o signo da paz, razão maior de todas as nossas esperanças neste 31 de dezembro, chegou a hora de nos despedirmos de 2011 ouvindo um guardião da natureza da gente. Falo do escritor e teólogo Leonardo Boff, que empresta seu nome a uma escola que promove o bem-estar animal através da educação humanitária lá em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, teólogo Leonardo Boff.
Tudo bem, muito obrigado, Mara Régia. E fico feliz que você tenha estado na escola que leva meu nome. Foi uma honra daquele grupo de gente que colocou meu nome, porque eu sempre tenho apoiado eles, as ocupações e a construção da escola. E então fico feliz que eles tenham uma consciência desperta, especialmente uma consciência voltada para a ecologia e na defesa dos animais.
Pois é, eles até adotaram alguns bichinhos e, infelizmente, né, nós tivemos um episódio lamentável esse ano, que foi justamente aquela enxurrada que se abateu sobre a região serrana do Rio de Janeiro, que, dentre outras coisas, fez um herói que quebrou a perna, teve a dona Ilair que tentou salvar o seu Beethoven e não conseguiu, né? Foi uma situação catastrófica, que a gente espera que 2012 não nos pegue tão de surpresa, no que pese ter ouvido das pessoas em Petrópolis e Teresópolis que não houve uma ação efetiva das autoridades competentes em relação a conter, né, pelo menos para a prevenção desses acidentes, né?
Eu acho uma coisa triste, especialmente em Nova Friburgo e Teresópolis. Petrópolis não, porque a administração aqui foi muito correta, não desviou dinheiro. Mas nos outros dois municípios houve um assalto sobre as verbas federais que eram destinadas para a construção de casa. E isso foi tudo distorcido, eu acho lastimável. E agora que estão começando a vir as chuvas, não tem nenhum trabalho em vista. E só marcaram para fevereiro o começo da construção das casas. Só que fevereiro é um mês de grande chuva. Uhum. Então, eu acho isso um desrespeito aos 30 mil desabrigados, aos 900 mortos, aquele verdadeiro tsunami que nós conhecemos no final de janeiro deste ano. Então, eu espero que esse ano a natureza tenha mais clemência para com nós moradores, e nós escutemos mais a natureza. Não é só ver as montanhas, ver as florestas. Tem que escutar a mensagem que elas dizem, que não pode morar junto ao rio, não pode morar em lugares com grandes deslizamentos, não pode arriscar a vida em lugares que sabemos que, pela própria natureza das montanhas, das rochas, vai haver deslizamentos. Então, essa escuta é que nós precisamos para que as mensagens que a natureza nos envia possam ser úteis para nós e nós salvemos nossas vidas.
E essa é uma mensagem que os animais, como poucos seres nesse planeta, têm uma condição de escuta maravilhosa. Quer dizer, eles têm uma percepção maravilhosa, né? Eu ouvi relato de pessoas que tiveram os sinais de que estavam diante de uma tsunami, como disse o teólogo Leonardo Boff há pouco, e eles pressentiram o mal chegando, né?
A gente sabe que na China é tradição já de muitos séculos, que eles observam o movimento das vacas, porque elas percebem bem antes a chegada de um terremoto. Elas ficam nervosas, e então se dão conta que alguma coisa vai acontecer. E entre as nossas culturas aqui dos indígenas, especialmente dos Andes, dos andinos, eles observam as formigas. Pelo movimento nervoso das formigas, eles percebem se vêm grandes tempestades ou se vêm também terremotos. Então, a natureza escuta o chamado da Terra. Nós, seres humanos, talvez escutávamos antigamente. Os xamãs são aqueles que captam as energias e conseguem encaminhá-las para um fim bom da humanidade. Agora, o excesso de razão em cima de nós, de racionalismo, talvez se encobriu com cinzas a nossa capacidade de escutar. Nós temos a vista muito desenvolvida. A própria palavra ideia, em grego, significa visão. Então, televisão é o símbolo do olhar. Nós olhamos. Mas nós não escutamos aquilo que olhamos, as mensagens que vêm. Então, os animais nos dão uma lição, que nós precisamos também escutar E essa mensagem da natureza, ela é sempre nos advertindo, nos chamando a atenção, nos precavendo de eventuais desastres.
Pois é, e nessa véspera de ano novo, né, que essa voz da natureza seja eloquente e que entre em sintonia com o nosso rádio coração, já que o rádio é um veículo que trabalha essa sintonia fina, esse sentir mais profundo, né, que é esse sentido da audição, que tem uma conexão muito estreita com o coração, até no imaginário das pessoas que nos fazem, às vezes, mais altos, mais gordos, mais bonitos. É muito interessante, né? A gente perceber isso. Não podemos encerrar essa nossa entrevista sem uma palavra sua em relação à chegada do Ano Novo para todas as pessoas que nos prestigiam com a audiência e que fazem da luta humanitária em prol dos animais a sua bandeira.
Olha, todo ano é um novo começo, e por isso ele vem carregado de esperanças, carregado de sonhos. E nós precisamos cultivar essa dimensão de esperança e de sonho, especialmente nessa época que é sombria para muitos países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, com altíssimos níveis de desemprego, mas a Terra toda está convulsionada com vulcões, com eventos extremos, secas e grandes enchentes. Então, nós precisamos, contra essa dimensão sombria, alimentar a dimensão de luz, a dimensão de esperança, mas não deixar que o sonho fique sonho. A gente tem que transformá-lo numa prática que nos modifica. A partir de nós vamos modificar o mundo. Se eu não posso mudar o mundo inteiro, eu posso mudar sim esse pedaço de mundo que sou eu mesmo. Isso posso fazer. Então, todo começo do ano é um desafio para a gente sempre de novo recomeçar. E o começo é sempre promissor, e eu desejo que esse começo de ano venha acompanhado pela graça de Deus, que nunca abandona a terra, que é o templo de Deus, e que a gente possa se afinar com a natureza, escutar as suas mensagens, que o nosso coração, o coração do mundo, o coração de todos os seres humanos e o coração de Deus forma um só grande coração, que pulsa bondade, amor e compaixão.
Compaixão pelos animais, que são os seres que precisam do nosso carinho e proteção, assim como as crianças, os idosos e uma legião de pessoas que estão carentes cada vez mais dessa nossa sensibilização na construção de um mundo mais amoroso, mais fraterno, efetivamente, né?
É exatamente essa a sua mensagem.
Adeus, ano velho, feliz ano novo, paz e bem para todos vocês que são a razão maior dessa nossa luta humanitária em prol dos animais. Muito obrigada pela sintonia, pela audiência e até 2012, se Deus quiser.
Saúde pra dar e
Trilha Animal conta com a colaboração de Isabela Bringel e Flávia Ribeiro, que é gerente de comunicação da WSPA Brasil. A sonoplastia de Francisco Campos, a coordenação e a apresentação, Mara Régia.
Você acabou de ouvir o programa Trilha Animal.
Ciência e Vida nas Ondas do Rádio.
Uma iniciativa da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.